ciclo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano com os títulos.
Vamos então aos títulos. Utentes dos serviços públicos voltam a pedir abolição de portagens na A13 e apontam um dedo à indiferença do governo. Números são da GNR e dizem respeito ao distrito. Há 1.236 idosas a viver sozinhas. Nos homens há registro para 406 casos. É oficial o Sporting de Tomar candidata-se a receber a Final Four da Taça de Portugal. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, até ao final da manhã e também para o final do dia, e ainda acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas máximas de 18 graus para a Guarda, 22 para Castelo Branco, 23 para o Porto, 24 para Coimbra, Évora e Faro, 25 para Leiria, Tomar e Lisboa e 26 para Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Comissão de Utentes de Serviços Públicos de Tomar refere em comunicado que não há justificação para existirem portagens na A13, via que, recorde-se, atravessa parte do Conselho Nabantino e que se traduz em valores que estão no topo dos mais caros à escala nacional no que a este tipo de serviços diz respeito. A referida comissão recorda que o Governo decidiu aplicar descontos em algumas das vias tarifadas, processo em que a A13 foi excluída. Lamentam os utentes, que alertam para o facto de estar em causa uma estrada fundamental no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente para as urgências que estão centralizadas no Hospital de Abrantes e que, por isso, prejudicam financeiramente as populações que têm de se deslocar e que não têm alternativas viáveis. A Comissão termina este comunicado a sublinhar que é a favor da abolição de portagens, principalmente no troço entre a Atalaia, no Conselho de Vila Nova da Barquinha, e Alviubeira, na área territorial de Tomar. Várias dezenas de porcos andaram à solta pela A13 em Benavente na sequência de um despiste do camião que fazia o transporte daqueles animais. Foi ao quilómetro 30, sentido norte-sul. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira, sendo de registar que o motorista sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Refira-se que alguns porcos perderam a vida ao serem atingidos pelo veículo pesado que tombou para a berma. Ainda assim, a maior parte dos animais escapou ao acidente e foram recolhidos por funcionários da empresa que procedia ao transporte em causa. A A13 esteve condicionada à circulação automóvel. Três homens foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Almeirim por furtos em diversos estabelecimentos situados no distrito de Santarém. Os indivíduos, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, foram surpreendidos quando circulavam no automóvel e quando se depararam com as autoridades, tentaram colocar-se em fuga, mas foram interceptados pelos militares. No decorrer desta ação, foi realizada uma busca ao veículo e foram apreendidos 250 maços de tabaco, 175 euros em dinheiro, uma navalha, dois pares de luvas, dois telemóveis, um pé de cabra, uma lanterna, peças de máquinas de tabaco, entre outros artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana realizou durante todo o mês de março e em todo o território nacional mais uma edição dos Censos Sénior, que visa identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada, com o objetivo de atualizar os registros das edições anteriores e identificar novas situações. Durante a operação foram ainda realizadas diversas ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes. No que ao distrito de Santarém diz respeito, a GNR contabilizou que 1.236 mulheres vivem sozinhas, enquanto nos homens foram registados 406 casos. A tendência muda quando se fala de situações de isolamento. Neste particular, são mais os homens isolados, precisamente 153, enquanto que há 118 mulheres nessas mesmas condições. Desde o ano de 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação Censos Sénior, que tem sido sinalizados cada vez mais idosos a viverem sozinhos e ou isolados. Estes dados não refletem o aumento do número de idosos a viverem nestas situações, mas sim o facto do Censo Sénior se constituírem como uma base de dados geográfica cada vez mais completa, potenciando assim o melhor apoio da GNR à população idosa.
Rádio F, a primeira a informar.
Agora sim, é oficial, num comunicado tornado público, a Associação de Patinagem do Ribatejo refere que apresentou nesta terça-feira à Federação de Patinagem de Portugal a candidatura formal do Sporting Clube de Tomar à organização da Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Tal como a Hertz adiantou há algumas semanas, este cenário estava a ser trabalhado entre o histórico emblema leonino e a Câmara de Tomar, sendo que o objetivo passa então por receber no pavilhão municipal a fase decisiva da prova rainha do Hockey Patinado Nacional, fase essa que irá decorrer nos dias 24 e 25 de junho. Cabe agora à FPP escolher uma de entre as candidaturas concorrentes. No entanto, tendo em consideração que Tomar sempre teve uma especial ligação à modalidade e ainda o facto de o Sporting de Tomar ser um dos candidatos a chegar à Final Four, pelo menos reúne grande dose de favoritismo, será lógico que a escolha da Federação possa privilegiar a zona centro de Portugal em vez de se continuar a apostar nos palcos tradicionais, como é o caso de Oliveira das Meis, um habitué em matéria organizativa em competições ao mais alto nível. Se o objetivo passar por promover a modalidade em todo o território nacional, então Tomar será uma escolha óbvia. A bola está agora do lado da Federação. O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria aproveitou o último dia de aulas do segundo período para realizar um conjunto de iniciativas com destaque para a inauguração do espaço recreio da EB1 Raul Lopes, feirinha do Fular e ainda uma exposição de trabalhos sobre os valores. No final, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, destacou a importância das parcerias para a concretização daquele espaço, nomeadamente o envolvimento do município e da junta de freguesia. Celeste Sousa deixou também um desafio sobre a necessidade de se construir um edifício para o jardim infantil de Tomar.
Nesta escola, ao longo destes anos, e para que ela neste momento tenha essa animação de intervalos que é tão fundamental para o equilíbrio, para a saúde e para a aprendizagem dos nossos alunos, só foi possível aquilo que viram, e de muita qualidade, porque a autarquia, quando solicitada, respondeu como possível, ainda não acabámos, mas estamos quase a concluir. A junta de freguesia, que sempre disponível para colaborar connosco nas pequenas coisas do dia-a-dia, mas também nas grandes. Exemplo disso foi a preparação de todo aquele espaço ali interior com o brinquedo. A Associação de Pais, que também, e de uma forma muito significativa, tem contribuído ao longo dos tempos, e agora esta Associação de Pais é que eu quero agradecer. E por isso, de facto, eu quero agradecer e sublinhar, de facto, como é importante esperarmos e o resultado está aqui à vista. Por último, e antes de passar aos meus parceiros, sem os quais não seria nada disso possível, eu quero lançar um desafio a todos nós, estes, com o que eu acho muito importante. É que assim, só nos falta mesmo um pequeno jardim de escola na cidade de Tomar. Merecemos. Tomar merece. Os nossos alunos merecem. E eu acredito que todos queiram esta obra. E se nós queremos, então vamos lutar por isso.
O auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha acolheu nesta segunda-feira a sessão de apresentação dos 14 projetos que neste ano integraram mais um projeto empreendedorismo na escola. Integrado no projeto de inovação pedagógica do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, esta terceira edição do projeto empreendedorismo envolveu cerca de 300 alunos de 14 turmas. Registo para as palavras de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que abordou a importância da escola na formação dos alunos nesta temática do empreendedorismo.
É com estas ideias, com as ideias de negócio, com a criação de projetos empreendedores, inovadores, na temática da escola, que de pequenino, ou seja, num processo de aculturação aos negócios e aos atos de comércio, tem que se começar aqui. É precisamente na escola, que tem sido também uma excelente parceira nesta temática. Aliás, o sucesso do próprio projeto é disso um exemplo, com 300 de alunos envolvidos e com uma dinâmica fabulosa, que já transvasou até para outras áreas, não só na área desta área de empreendedorismo na escola, mas já para uma área do âmbito nacional e também, nomeadamente, o dirigente do Ministério da Defesa também já recebeu os parabéns pela pela excelente partilha e pela excelente entrega que os próprios alunos estão a fazer no projeto Mentes Brilhantes do Turismo Militar. Mas, de facto, é muito grato saber a entrega deles, dos docentes, dos discentes, de todas as equipas, porque com alegria no ensino, com esta atitude positiva, valorativa, provavelmente teremos excelentes cidadãos no futuro. Toda a cultura, toda a aprendizagem é baseada em conceitos do território, conceitos da Nova Barquinha, onde temos, por acaso, também, como só dizer-se no último fim de semana, quando houve os saltos de paraquedas, porque é que os pássaros cantam. Ou seja, e é muito importante que a gente ensine estes pequeninos porque é que os pássaros cantam, ou seja, que é nomeadamente a motivação, a determinação, a valorização das coisas do nosso território, um território que é lindíssimo, não só em termos turísticos, como também em termos de pessoas. E é isso a mensagem que queremos passar. Sentimos bem neste território, que as nossas crianças são alegres e são felizes. Isso é que é fundamental.
Paulo Tavares, diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, destacava para a ERTS o envolvimento de inúmeros parceiros, onde estão envolvidos 50% dos alunos daquela entidade.
Este projeto é um esforço conjunto de todos os parceiros, é do Agrupamento de Escolas, é o município, é a Tagus Valley, e outro, o Centro Integrado de Educação e Ciência. São todos os parceiros envolvidos neste mega projeto gratificante que envolve tantos alunos do nosso agrupamento. Para nós, agrupamento é um orgulho, é uma mais-valia também para os nossos alunos estarem envolvidos neste projeto, tanto que os faz feliz e que tanta motivação cria neles. Sendo que este projeto envolve neste momento quase 50% dos nossos alunos, foi um projeto que começou a crescer com poucas turmas inicialmente, há 3 anos atrás tem crescido e estamos neste momento com 50% dos nossos alunos nesta alegria e nesta festa que é o empreendedorismo. O empreendedorismo para eles é uma mais-valia porque nos dá as ferramentas para o futuro, tem um grande conhecimento tecnológico e um grande conhecimento tecnológico na atividade prática. Aprendem a teoria, aprendem a prática e depois metem-na em funcionamento e também lidam um pouco com as ciências empresariais, com as ciências comerciais e também o que vai ser o seu dia-a-dia numa atividade futura em termos empresariais ou em termos comerciais ou noutra área afim, também poderá ser o próprio desenvolvimento na área académica, nas universidades. É a nossa intenção sempre criar projetos que vá ao encontro da especificidade do concelho em termos regionais e em termos tecnológicos futuros. Hoje em dia fala-se no perfil do aluno para o século XXI, um aluno com capacidades tecnológicas e com capacidades de forma a que na sua vida futura seja um adulto sustentado e capacitado.
Por sua vez, Ana Santos, a coordenadora do projeto Empreende o Turismo na Escola, deu conta da qualidade dos projetos apresentados, referindo que o facto de estes mesmos projetos se centrarem nas áreas da arte e da ciência.
A grande adesão dos alunos a este projeto a marcar realmente a diferença, penso eu e espero pela positiva. Contamos com projetos, alguns mais inovadores do que outros, obviamente, mas muito virados para a arte e para a ciência. Por outro lado, também este ano vamos concorrer no âmbito do projeto Empreendedorismo a um projeto cofinanciado pelo Ministério da Defesa Nacional em parceria com a Universidade de Aveiro, universidade essa que também nos é muito cara e grata pelo facto de trabalharmos diretamente com o CIEC, intitulado o projeto CIEU Mentes Brilhantes para o Turismo Militar. É um projeto que foi, os atores principais foram os alunos da equipa BITIM, vou já avançar, juntamente com o grupo de professores da turma e também onde eu me incluo, e também a marcar a importância do Conselho de Vila Nova da Barquinha, também um território privilegiado para o turismo militar. Claro que não poderia deixar aqui dar enfoque ao Sr. Presidente do município, que também, ao longo de todo o projeto, tem sido um mentor e um impulsionador de toda esta dinâmica e, neste caso concreto, do turismo militar. Sem ele nada teria sido possível. Os alunos realmente são eles o motivo da nossa existência, da escola, do agrupamento. E basta acreditar, eu costumo dizer que se acreditarmos e se formos apaixonados por aquilo que fazemos, seguramente temos bons sucessos. E eu acredito numa escola onde haja lugar para mais do que simplesmente aprender os conteúdos do ponto de vista somente académico. E, portanto, é isso que tenta incutir nos alunos.
O Agrupamento de Escolas dos Templários de Tomar realizou nesta terça-feira um conjunto de ações de esclarecimento dirigida aos alunos do 9º ano de escolaridade, com o objetivo de os preparar para as escolhas que vão ter de efetuar no âmbito dos cursos a escolher para os próximos anos. A professora Margarida Laborinho, psicóloga do Agrupamento de Escolas dos Templários, explicou à reportagem da ERTE quais as bases deste conjunto de sessões informativas.
Evento que nós designámos de Rumo ao Futuro, e que é composto assim, por duas grandes atividades. Um congresso que é destinado aos alunos do 9º ano e na qual serão oradores os alunos do ensino secundário que vão partilhar a sua experiência relativamente à escolha do curso do ensino secundário e falar um pouco daquilo que tem sido o seu percurso a nível do ensino secundário no sentido de informar os alunos do 9º ano sobre os vários cursos existentes e aquilo que eles podem esperar relativamente a cada um deles. Temos também um outro conjunto de atividades que nós designamos de abertos, exposições, que correspondem a vários espaços temáticos correspondentes aos cursos que temos em oferta formativa, ou que teremos no próximo ano letivo, 2017-18, e que pretendem mostrar um pouco daquilo que se faz em cada um dos cursos. Nesses espaços terão também alunos de ensino secundário e professores das diversas áreas de formação. O nosso grande objetivo é, de facto, ajudar os alunos do 9º ano, no final desta etapa do ensino básico, na escolha de um percurso para o ensino secundário. Dessa forma, nós temos, então, áreas representativas, quer dos cursos de prosseguimento de estudos, científico-humanísticos, quer também dos cursos profissionais, que, como eu referi, teremos em oferta formativa no próximo ano letivo.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Nos últimos meses temos sido confrontados com uma nova realidade, fruto da recente publicidade dada a infelizes processos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Para a maioria dos cidadãos, a ideia geral é que os serviços públicos funcionam mal e já ninguém nota quando os prazos dados para determinada resposta não são cumpridos. Nada de mais errado, uma vez que eu, com cerca de 30 anos de trabalhador da administração pública, as unidades de trabalhadores que conheço são esmerados, empenhados e procuram com diligência dar resposta e solução para os problemas que diariamente lhes são colocados. O problema não está de certo nos seus trabalhadores, mas sim nas formas de organização implementadas, formas essas que carecem quase sempre de uma permanente revisitação e reengenharia dos processos decisórios implementados. Esse é hoje, como ontem, o grande desafio de todas as organizações, não só as públicas, mas também as privadas. Aqueles que não se adaptarem, que não implementarem métodos mais eficazes, mais eficientes e com maior qualidade, serão ultrapassadas por outras que o façam. Acresce a todo esse desafio, que diríamos civilizacional, o outro, ao qual os detentores do poder, seja ele eletivo ou funcional, como sejam as chefias intermédias das administrações públicas, ao qual o cumprimento da lei, do mais do que o outro cidadão sobre este impende de forma absolutamente determinística. Ou seja, os detentores de poder nas administrações públicas, mais do que cumprir a lei, como qualquer cidadão, têm a obrigação de velar para que ela seja cumprida e compreender em cada um dos seus atos que existem na administração pública para servir o cidadão e não o contrário. Durante décadas, a cultura organizacional do nosso município baseou-se numa abordagem, diríamos, retrógrada. Ou seja, o cidadão era genericamente tratado com afastamento, no pressuposto de que raramente teria razão, diríamos mesmo tratado com desconfiança. Esse paradigma revestia diversas nuances, diversas formas e era, grosso modo, protegido pelos poderes políticos que foram passando e por algumas fias que, assim, se sentiriam mais confortáveis. Só título de exemplo, quando em novembro de 2013 cheguei ao gabinete da presidência do município de Tomar, o hábito era não acusar a recepção das cartas ou dos e-mails solicitando informações ou dando sugestões. Ou seja, ninguém que se dirigisse ao município via presidência conseguia saber se o que tinha sugerido, informado ou solicitado tinha chegado ao destino. Fiquei estupefacto. Como era possível, já com 13 anos corrido no século XXI, que um procedimento simples de acusar a recepção com um simples e-mail dizendo algo do género, encarrega-me o Sr. Presidente do município de informar que o assunto tal foi encaminhado para o setor respectivo e tão breve quanto possível sejam dadas mais informações e por aí fora, nem imaginam o número de chamadas com que a presidência era inundada apenas para confirmar se o e-mail se a carta tinha sido recebida, pois já haviam passado várias semanas e de nada sabiam. Enfim, era assim a cultura organizacional no município de Tomar. Claro que há ainda, diríamos, um pormenor que não é de sua menos importância, que é o da lei. Essa malfadada lei que obriga a que as administrações respondam no prazo de 10 dias, nem que seja dizendo que o assunto não é da sua competência ou que, mediante a complexidade, tão breve quanto possível serão dadas mais informações. Respeito pelos cidadãos é o paradigma das organizações modernas e que estão em linha e em respeito pela democracia. Claro que isso é exigente para todos os decisores, sejam eles eleitos, nomeados ou dirigentes, e obriga a uma atenção permanente. Mas se o enfoque for um serviço ao cidadão e na percepção de que só se está no poder, só se é funcionário do Estado para servir o cidadão, isso torna-se fácil. Neste contexto, é difícil de entender como ainda hoje haja condenações que tenham de ser produzidas pelos tribunais em relação a dirigentes, políticos ou técnicos que não cumpram este desiderato simples e com enquadramento legal há dezenas de anos, nomeadamente para um autarca cujo trabalho é sempre de grande proximidade com as populações e os seus problemas, tal o é, para mim, totalmente incompreensível. E usa-se a dizer que o exemplo vem de cima. Ora, se do topo vem o desrespeito pela lei, como pode um dirigente máximo de uma organização ser respeitado pela hierarquia se recorrentemente a incumpre? E sim, isto tem a ver com todos nós, não é um mero problema dos outros. Se queremos ser bem governados, devemos exigir os nossos direitos, enaltecendo quem os quer ver respeitados e penalizando quem não o faz.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.